A legislação eleitoral, ela diz o seguinte, que 5 dias antes das eleições e 48 horas após as eleições, ninguém pode ser preso, a não ser se for uma prisão em flagrante ou por uma sentença de um crime que for inafiançável. Por exemplo, o estelionato é um crime que cabe fiança. Então, se eu tenho uma condenação definitiva por estelionato, eu não posso ser preso 5 dias antes nem 48 horas depois. Um exemplo que é inafiançável seria o tráfico. Então, qualquer situação 5 dias antes ou 48 horas depois, ou enfim, 2 dias depois, só vai caber essa prisão se eu estiver cometendo um crime em flagrante, se eu for pego na hora. Se passou a situação do flagrante, não cabe prisão.
Certo. Uma dúvida que tem também, aliás, até 48 horas após também vale para esse também, só para flagrante ou que também para 48 horas após as eleições?
Para 48 horas após também. Por exemplo, uma pessoa ela acaba cometendo um homicídio no dia da eleição. Se ela não for presa naquele dia, ou seja, no dia posterior, já saiu da situação de flagrante, ela não pode ser presa. É um exemplo claro.
Certo. Outra dúvida também é com relação à lei seca. Né? Já foi aplicada antes também, agora parece que não vale mais. Como é que está essa questão da lei seca?
Bom, muito bem lembrado. A lei seca, ela diz respeito a uma proibição de vender bebida alcoólica no dia. No Paraná, na eleição retrasada, a gente teve uma situação que das 8 da manhã até as 18 horas não podia ser vendido bebida alcoólica. Nas eleições passadas, a gente não teve. Existe, na verdade, a situação da lei seca para o dia da eleição, mas fica a cargo de cada estado regulamentar ou não. Então, no estado do Paraná, nas eleições passadas, não teve. A gente ainda não tem nenhuma deliberação acerca da lei seca. Normalmente, a lei seca, enfim, que é a proibição de venda de bebida alcoólica para o dia da eleição, ela é promulgada ou divulgada dias antes, ali 10 dias, 8 dias antes das eleições. Então, vamos aguardar esse ano.
É que daí vai multa de cada estado, de cada município também, porque até porque, como nós falamos, a legislação sofreu mudança ao longo dos anos, e que o pessoal queria evitar com isso, né, aí há muitos anos, era baderna na rua, né, então teve uma época que não podia nem vender, né, ou que dirá consumir no local, né, muitas pessoas compravam, estocavam em casa antes, né, tinha toda aquela coisa, né.
Que teve muita situação no passado que alguns eleitores acabavam indo votar em Então, tirava até a tranquilidade do próprio colégio eleitoral, da própria zona de votação. Então, em especial por conta disso, teve essa proibição da bebida alcoólica. Mas ainda a gente está no aguardo aqui no Paraná, enfim, para essa regulamentação desse ano.
Agora, esse ano, com a questão da pandemia, tem outras questões também que nós temos que ficar atentos, né, doutor Calil, com aglomeração. Tudo aquilo que nós já falamos, inclusive, na outra semana, aquela coisa, as pessoas gostam de ficar conversando ali na frente, próximo com as pessoas que fazem boca de urna veladamente, mas fazem tal. Tudo isso tem que estar muito atento esse ano, né?
Eu acredito que vai ter uma fiscalização muito maior, em especial na organização das filas do colégio eleitoral, né? A gente via antes fila muito extensa se formando em determinados horários e penso que nós vamos ter uma fila um pouco mais extensa esse ano, por conta em especial desse espaçamento, desse distanciamento que vai ter. Então, como a gente vai ter essa fiscalização de gente ali referente a essa situação do distanciamento, eu penso que esses próprios fiscais vão acabar coibindo essa aglomeração, essa boca de urna, essa abordagem de voto no dia da eleição. Isso acaba sendo uma coisa positiva para não atrapalhar o pleito.
Até porque o que se espera também é que haja muito menos confusão, né? Porque o que a gente via de confusão, muitas vezes muitas brigas, pessoas chegando às vias de fato até, né? No afã de defender ali o seu candidato, de pedir voto e tal, e acabavam praticando. Tem gente que acaba na cadeia, né? Termina ali o dia da votação na cadeia, né?
Acabava, porque acabava por gerar uma lesão corporal em outra pessoa, enfim. A gente sabe que no dia da eleição, em especial o dia anterior, os ânimos acabam ficando muito acirrados. Em especial para aqueles que participam das coligações ou para aqueles que estão na frente das campanhas de forma direta. Esses acabam se ficando ali, vamos dizer, com o nervo mais à flor da pele.
É aquela coisa, você não precisa brigar, né, pelo teu canto. Você pode trabalhar para ele, defender de maneira civilizada, né, doutor Calil?
Sim, com certeza. A urbanidade é o princípio, né? A gente já parte do princípio que se você tem determinada determinada equipe de candidato fazendo um tipo de atuação, isso denigra até a imagem do próprio candidato, desabona até ele, enfim, indiretamente, mas acaba acontecendo.
Agora, acho que da outra eleição para cá, já de alguns anos para cá, bonés, camisetas, né? Distribuição de santinho, nem pensar, né? Boca de urna, então, esse ano, então, tá tudo longe, né?
Não pode essa coisa de boné. O que pode mais é aquela coisa do adesivo na camiseta, aqueles adesivos pequenos, no tamanho do
tipo
broche,
um bottom,
ali,
né?
Isso. E no máximo ali o santinho com a sua cola, mas aquele derramamento de santinhos que a gente via em anos anteriores, bandeira,
e que era horrível,
faixa,
também aquilo,
muro
que a
pintado.
Cidade, e a cidade ficava horrível no dia seguinte.
Regulamentou,
né?
Tudo, não pode mais. Ainda bem, para a própria limpeza, pela própria coisa
claro,
da limpeza pública.
Claro. E tem também um dos itens que você colocou aqui para mim, doutor Calil, crimes de mesários. Né? Tem isso também? Como é que é assim?
Tem muito. Enfim, a legislação eleitoral, ela visa coibir tudo aquilo que é de inadequação para o dia da eleição e para o transcorrer da eleição propriamente dito. E existem uma seção de crimes lá no Código Eleitoral que é específico para o mesário. Um exemplo clássico de crime para mesário é ele deixar determinado eleitor votar mais de uma vez. Ou ele registrar, ou ele deixar o eleitor votar e não registrar a primeira vez. Uma outra situação que é a mais comum é a divulgação de urna eletrônica antes de acabar o período de votação. Porque vai chegar um período ali que o Tribunal Regional Eleitoral, enfim, vai dizer, olha, encerrou as votações de todas as urnas. E às vezes já aconteceu em outras ocasiões, de determinado mesário já saber do resultado daquela urna, ou saber que determinado candidato estava com uma larga vantagem naquela, e já divulgar ou comentar alto ali entre os colegas da mesa e outras pessoas da fila ouvir, ou em especial agora nesse momento novo que a gente vive dessa velocidade da informação, uma informação dessa que ele dispara, sei lá, uma hora antes de encerrar o pleito, muitos grupos ali, milhares de pessoas vão acabar sabendo. Essas são as situações mais comuns e corriqueiras. E a principal também é quando a gente tem a situação do mesário abandonar a cadeira dele, abandonar a zona de eleição, o local de eleição, de forma injustificada. Então, se o mesário não for promover o trabalho dele, ou se o mesário simplesmente abandonar o posto de trabalho dele, ele comete crime, com pena de detenção e, inclusive, de multa. É claro, se for uma situação justificável, não. Estou com uma situação que deu um problema grave com meu filho.
Aí
pode.
E aí ele tem o suplente dele também, que ele tem o segundo mesário e tal, que já está ali para isso, né?
Isso.
Agora, recusar também, né? Recusar se trabalhar.
Recusar imotivadamente também é crime. Eu vou recusar porque, na verdade, eu estou com uma doença grave e contagiosa, eu não posso participar. Daí é uma justificativa plausível. Agora, caso contrário, não. Comete crime.
E aí passível de receber pena, né? E não é a pena.
Pena, na verdade, a grande questão é a multa que é aplicada. E é aquela coisa, né? A pessoa deixa de ser réu primário. Então, em eventual situação de novo crime, já não tem mais direito ao regime aberto de cara. Esse é o grande prejuízo da pessoa. Além de ter o nome constando no rol dos condenados, que isso atrapalha, enfim, para situações da vida privada, né? De situação de concurso público, então já não presta mais concurso e por aí vai.
É independente da gravidade, né? Porque, mas sim, eu não cometi nenhum delito, nenhum crime, mas é um delito e é um crime sim, porque está previsto, né? Inclusive no código, né?
Está previsto e a pessoa fica sujeita à reprimenda, fica sujeita à sanção da legislação.
Outra coisa também que as pessoas têm dúvidas também, aliás, as pessoas não têm dúvidas, elas já sabem que não pode, mas ainda assim a gente vê isso acontecendo, é a divulgação de pesquisas e pesquisas fraudulentas ainda por cima, né?
Existe crime que ele é privado da coligação. Então, se determinada coligação promove uma pesquisa e divulga essa pesquisa fraudulenta, ela vai incorrer em pena muito grande, em pena muito elevada. Uma pesquisa fraudulenta, por exemplo, é você trabalhar ali com os números, você, enfim, colocar uma porcentagem a mais ou a menos para determinado candidato, sem falar naquela pesquisa que também é fraudulenta quando você canaliza determinada pergunta, quando você faz determinada pergunta querendo desabonar determinado candidato, com isso para ele não receber votos naquela pesquisa. Então isso também é passível de uma sanção muito, muito elevada.